Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Agora são 6:04. 6:04. Depois do recesso do carnaval, estamos de volta com mais edição do nosso Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026, o signo Aquário, a estação é verão, a fase da lua para hoje é nova. Hoje comemora-se o dia do esportista, também aniversário aí de famosos, né? Pra você, dando aquele giro bacana em torno do sol, parabéns pelo seu dia. Que ele seja repleto de paz, luz, bênçãos e muitas felicidades sempre. Claro, o Robertinho Scarpita ainda tá naquela folga do carnaval, resolveu dar aquela esticada e a gente tá por aqui até às 8 da manhã de volta com a metralhadora da informação. E é por isso que eu chamo ele, o repórter policial mais premiado do rádio,
Marinho Santos.
Bom dia, Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para você, Renatinho. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Está aqui ao meu lado para mais uma edição da série e do programa Tropa de Elite. Forte abraço a você, meu amigo, minha amiga, ouvinte do Tropa de Elite. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. São muitas as notícias, são muitas as informações. E você chega para perto do rádio, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco. E está começando agora aqui na Gabriela FM.
Mais uma edição do nosso Tropa de Elite, a metralhadora da informação. E vamos que vamos. Deixa eu trazer a previsão do tempo para hoje aqui, Marinho Santos. Simbora! Hoje, quinta-feira, dia 19 de fevereiro, a temperatura tem a mínima de 24 e a máxima de 29 graus. 80% de chuva. Já caiu uma chuvinha logo cedinho, né? A umidade relativa do ar está entre 73%. Previsão do sol das 5h34 até as 18h05. Inclusive, falando aí na questão da chuva, o Marinho Santos hoje já acordou, foi tomar banho na varanda. Não é isso aí, Marinho? Pra tirar a ressaca.
Tomar banho debaixo do chuveirão e de repente começou a pingar. Quando pingou, eu disse, vou ter que trocar aqui o processo de ir para a rádio. Estava vindo de moto, de repente mudei para vir de carro. E aí tive que trocar, né? A moto ficou e o carro veio comigo, porque depois daqui, a gente... Hoje é quinta-feira, tá parecendo uma cara de segunda-feira, mas tá tudo no clima. Seu Renatinho Bad Boy.
Ok, aproveitar para avisar os nossos ouvintes que estavam aqui preocupados durante todo o carnaval, mandando recados, que vocês saíram primeiro, né? Tipo, na quarta-feira.
Eu não aguentava mais o povo mandando WhatsApp, o povo me perguntando na rua, cadê o Tropa de Elite? Volta quando? O que foi que aconteceu? Tá de férias? Aí, todo mundo preocupado, e essa preocupação é interessante, porque mexe com a gente, né, Renatinho?
É verdade. Lembrando, Marinho Santos, o nosso Tropa de Elite tem um oferecimento de Nova Mistura. Mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Pré-moldados Guanabara. Construindo o futuro. Ligue 739-9844-2309. Contim Tintas. Tintas automotivas. E é com a Contim Tintas em Léus, na Avenida Baitaba, na Avenida Itabuna e também em Canavieiras. Construfort, onde você encontra a manta líquida Dr. Fix, além de tudo mais para sua construção em Réus. Já o Autopeças, o amigo do seu carro, Fone Zap 739-9966-7904 ou 3223-3436. Banco Bom Sucesso. Empréstimo seguro com facilidade de pagamento é no Banco Bom Sucesso. Chame no zap 739-9191-1863. Atacadão do Cimento, com preço de fábrica, é barato de verdade. E Planeta Doces, televendas 739-9142-6862.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:09. 6:09. Agora vamos com a previsão do tempo aí para hoje. Vai chover, vai fazer sol?
Pronto, eu já dei aqui. A previsão do tempo, eu já trouxe aqui.
Então vamos manchetar o Tropa de Elite de hoje. Você tava numa, tá mexendo numa carrapeta aí, eu tô em outra aqui. E não deu para poder me ligar, velho.
Vai, beleza.
Vamos manchetar. Vamos às principais manchetes que serão notícias no programa Tropa de Elite de hoje. Moto tomada de assalto por criminosos que estavam pilotando a moto Shinerai pequena e um dos elementos mostrou arma de fogo, fato ocorrido na Rua do Cano, no bairro do Malhado. Prefeitura de Una tem licitação suspensa pela justiça em caráter de urgência. Empresário Evandro Baldino do Nascimento, investigado pela Polícia Federal, diz ter comprado dezenas e dezenas de prefeitos na Bahia. Em Ubatã, após confronto, a Polícia Militar intensificou buscas por um homem baleado. Mais de 60 foragidos foram presos no Carnaval de Salvador 2026. Jovem de 17 anos de Vitória da Conquista foi levado pelo mar na praia do Mamoã após banho e foi encontrado sem vida. Ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Gongogi, usada indevidamente por supermercado para propaganda de frango assado. Carnaval de Ilhéus, marcado por tranquilidade, poucos atendimentos na área de saúde. Balanço do Carnaval de Ilhéus termina positivo e segurança reforçada. Olha, Maxwell Rocha dos Santos, 23 anos, foi assassinado com vários tiros. O corpo foi encontrado na BR-415, rodovia Ilhéus-Itabuna. Investigador da Polícia Civil de Ilhéus encontrado morto dentro de apartamento em Salvador. Olha, salva-vidas evita afogamento de um jovem na praia de Batuba, em Olivença. O detalhe é que o salva-vidas já havia encerrado o período de trabalho. Carro do trabalhador César Salles furtado na Praia da Concha, Morro de Pernambuco, Pontal, em Ilhéus. São essas as principais manchetes que serão notícias e muito mais aqui no Tropa de Elite de hoje. São 6:13, 6:13.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Olha, uma moto foi roubada durante um assalto à mão armada na rua Esperanto Perolato, antiga Rua do Cano, bairro do Malhado, na zona norte de Ilhéus. O caso foi registrado na primeira delegacia territorial e vai passar para a delegacia de repressão a furtos e roubos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, Cauã Gabriel Santos de Araújo, ele trafegava pela via quando foi abordado por criminosos em uma moto Shinerai, uma moto pequena. Um dos suspeitos exibiu arma de fogo, mostrou a arma e exigiu a entrega do veículo. Perdeu. A moto roubada é uma Yamaha IBR 150, branca, 2023, de placa policial. RPW dígito 0G99. E o proprietário pede socorro aí a você, meu amigo, ou você, minha amiga. Se viu a moto por aí, ligar no 739-8256-2626. Este caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus. Equipe da delegada de Polícia Civil, doutora Darlúcia Palafós, e o chefe do Serviço de Investigação e sua equipe, comandada por Edson Serra, está investigando este assalto, né? A moto tomada de assalto aí por bandidos na Rua do Cano, no bairro do Malhado. São 6h15, 6h15, na cidade mais linda do interior da Bahia. Mandando um abraço no Rio do Engenho. Alô, alô, Rio do Engenho. Tem meu amigo Silvano. Silvano tá ligado. É o irmão da Lia. E Lia é a esposa, é a mulher do mestre Roxinho. Também ligado no Tropa de Elite, o Edinaldo Negão, aí no Rio do Engenho. São 6h16. 6h16. Olha, meus amigos, a justiça suspendeu contratação de uma empresa para ornamentação em Una. A prefeitura de Una teve a licitação suspensa pela justiça, e a justiça da Bahia suspendeu, em caráter de urgência, os efeitos do aviso de cotação de preços número 002/2026. Este foi lançado, essa licitação, pela Prefeitura Municipal da cidade de Una para a contratação de uma empresa responsável por serviços de ornamentação, e a decisão foi proferida no plantão judicial pelo juiz Matheus de Santana Menezes, em ação popular que foi movida por um cidadão contra o município de Una. O magistrado apontou vício formal no procedimento de contratação ao destacar que o prazo para a apresentação de propostas de 11 a 16 de fevereiro não observou as exigências legais previstas na Lei 14.133/2021 e em normativas municipais. Segundo a decisão, a restrição de prazo teria inviabilizado a participação de potenciais interessados, comprometendo aí os princípios da impessoalidade, moralidade e transparência. Então, a decisão também questiona a natureza dos serviços previstos, descritos como ornamentação estética e festiva, com itens como cenografia, iluminação e arranjos tropicais, em um contexto aí de restrições orçamentárias enfrentadas pelo município de Una. Para o juiz, a contratação iria sugerir prioridade a despesas não essenciais em cenário de constrangimento de recursos e dificuldades financeiras relatadas pela própria administração municipal. Então, está aí, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz determinou a suspensão imediata de todos os efeitos do aviso de cotação de preços, sob pena de responsabilização pessoal do gestor municipal. Então, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a decisão foi expedida com força de mandado e deverá ser cumprida de imediato pela Prefeitura de Una. Agora ninguém sabe quem vai cumprir, se é o prefeito 1 ou o prefeito 2, porque é a cidade que tem dois prefeitos no interior do estado da Bahia, é a cidade de Una. Mandando um abraço aí no Rio, né? Ali é onde? Não, ali não é Rio do Engenho, não. Ali é Ponta da Túlia, lá em cima.
Serra Grande?
Não, em cima.
Em cima?
É, Ponta da Túlia, onde mora Zé Negócio. É no Retiro, rapaz.
Retiro,
é,
beleza.
É, Retiro, você tem que entrar na Túlia ali e subir. Vai subindo, subindo, subindo. De lá você vê o Porto Internacional do Cacau. Mandar um abraço a seu Milton e também o Zé Negócio aí no Retiro. E meu amigo Justino Melo, que agora está com o coração dividido entre Canavieiras e o Retiro. Ele passou o carnaval no Retiro com um rádio. Ele ganhou um rádio do o ex-vereador Luiz Carlos. O Escuta deu um rádio de presente ao sogro Justino Melo. Aquele abraço para você. São 6:20 na cidade mais linda do interior da Bahia. 6:20. Vamos com Priscila Varjão, tá no ponto. Ela tá chamando direto da cidade de Uruçuca. Priscila Varjão com muitas notícias aí, chegando, dando bom dia ao Tropa de Elite. Alô, alô, Priscila Varjão, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Renatinho Bad Boy. Aqui é Priscila Varjão, chegando com as notícias de Uruçuca, direto para o nosso giro regional. Serra Grande viveu um momento histórico nesta terça-feira de carnaval. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, esteve no distrito com uma agenda que vai muito além da festa. O motivo principal da visita foi a autorização para o início do processo de licitação da tão esperada pavimentação da BA-653, a estrada que liga a sede de Uruçuca à Serra Grande. Uma obra estratégica, aguardada há anos pela população. A pavimentação da BA-653 representa desenvolvimento, geração de emprego, fortalecimento do turismo e mais dignidade para quem mora e trabalha na região. A estrada vai reduzir distâncias, facilitar o acesso para quem vem da BR-101 com destino a Serra Grande, Itacaré e Maraú, além de melhorar o escoamento da produção agrícola das comunidades rurais. Sem falar na melhoria do transporte escolar e no impacto positivo para toda a economia local. Durante a visita, o governador também entregou uma ambulância, fruto de emenda do deputado estadual Rosenberg Pinto, reforçando a saúde do município. Ao lado do governador do estado, esteve a prefeita Magnólia Barreto, que destacou a importância da parceria com o governo do estado e reafirmou que a pavimentação da BA-653 é uma conquista construída com diálogo e articulação institucional. Após a agenda oficial, o governador participou da programação de carnaval, valorizando a cultura local e demonstrando respeito à comunidade de Serra Grande. Infelizmente, um episódio de vandalismo marcou a noite. Equipamentos de som instalados na Praça Pedro Gomes foram danificados, o que acabou impedindo a apresentação das atrações Adão Negro e Guigui Gueto, frustrando o público presente. Vídeos divulgados esclareceram os fatos e isentaram a gestão municipal, na pessoa da prefeita Magnólia Barreto, de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. O que fica dessa visita é o peso institucional de um ato que pode transformar a realidade de Uruçuca e Serra Grande. A BA 653 não é apenas uma estrada, é desenvolvimento, é oportunidade, é futuro. E a população segue atenta, esperando que a autorização assinada se transforme o mais breve possível em obra concluída. E a população segue atenta, esperando que a autorização assinada se transforme o mais breve possível em obra concluída. Essas foram as notícias de Uruçuca no Giro Regional. Eu sou Priscila Vajão. Amanhã estarei de volta com mais atualizações da nossa terra. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
Ok, Priscila, até amanhã. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está ligando o rádio agora. Esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Robertinho Scarpita ainda está lá em Salvador. Chega na segunda-feira, mas aqui a gente vai trazendo as informações para você, hein? 6h24, para você que tem compromisso, não vá se atrasar, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Ok, dando aquele giro aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, amigos. Marinho Santos e Renatinho Bad Boy, um ótimo dia abençoado, amém? E nós estamos ligados no Tropa, hein? Antônio e Selma lá em Serra Grande, abraço a vocês, amigos. Bom dia, meu locutor querido, Renatinho. Bom dia também ao Marinho Santos. Eu tô ligadinha na Gabi, sei que foi um descanso merecido, abençoado pra todos vocês, hein? Meu amigo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É minha amiga Goinha. Tem mais alô aqui no nosso WhatsApp? Tem sim, 988291029. Você manda o seu recado, você faz a sua solicitação, porque aqui o povo fala no Tropa de Elite. O Luiz Cláudio Segurança diz o seguinte: bom dia para os melhores da comunicação. Quintou, vamos que vamos! Bom dia também para minha amiga Sonira França da Conquista, sempre ligadinha na programação da 102,9. Bom dia, Renato, Marinho Santos. Eu tô tomando café ouvindo vocês. Manda um alô pra minha família Lima. Marinho Santos, que coisa boa ter vocês de volta. Ótimo trabalho, hein? E a gente vai seguindo em frente com a melhor programação do seu rádio. A Beth tá lá no Sol e Mar, também curtindo a gente. A gente vai pro rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Mas antes disso, tem o recado dele, o Bilisco do Vilela. Fala, Bilisco! Tá por aqui ele, ó.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Bad Boy.
Aí.
Quero fazer uma solicitação aqui. Essas patinetes aqui no Vilela. As patinetes do Vilela aqui estão soltas, viu? Na mão de criança. Na mão de criança. As patinetes estão soltas aqui na mão de criança. Então, eu me deparei ontem, às 9 horas da noite,
sim,
saindo da minha rua Bom Jesus, na cruzada do Badaró, duas crianças, com patinete, e se eu não estou ligado, eu atropelava os dois. Então, estou falando aqui para ter o controle aqui dessas patinetes, o responsável dessas patinetes nelas. Então, uma posição aqui do Zona Vilela, viu? Que tá demais. É, você vê criança montando patinete. Então, tem uma colisão com a criança dessa aí. Quem vai ser responsabilizado? A empresa vai assumir a responsabilidade? Vai? Então, eu estou dando essa alerta aqui, viu? Que vai acontecer uma tragédia de patinete com criança aqui no Vilela. Eu estou falando a realidade que vai acontecer, certo? Então, quem está falando aqui é Bilisco do Vilela. Valeu, Mário Santos. Valeu, Renatinho Pé de Boy.
Valeu, 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 Bilisco do Vilela. Realmente é importante saber quem são os responsáveis por deixar essas crianças andarem de patinete, né? Pais, tios. É uma coisa que com certeza tem que ser repensada. Olha aí, ó. O nosso querido Bilisco mesmo acabou de chamar a atenção, ele que é motorista de aplicativo, que duas crianças lá no Vilela estavam andando de patinetes e por pouco ele não atropelava essas crianças, Marinho Santos.
É, ontem já fui chamado a atenção, pedindo socorro, Lembra do Flo, irmão do Jaqueirinha, saudoso Jaqueirinha?
Flo Miller.
É, Flo Miller.
Isso.
Você olha a patinete, as crianças estão 2, 3 na patinete e tem que ter cuidado, atenção, porque os carros passando, proprietários de veículos reclamando, os moradores também reclamando que está... É, de qualquer jeito, lá no Teotônio Vilela, pode acontecer a qualquer momento, que o Bilisco falou aí, um acidente provocar a morte de uma criança dessa. Quem vai se responsabilizar? O proprietário, o motorista que atropelar, que um menino desse bate no carro, morre, e aí?
É verdade.
Fica por conta de quem?
Deveria ter uma fiscalização por parte dos responsáveis pela patinete, né, Marinho?
Esse fato está ocorrendo somente aí, essa reclamação do bairro Teotônio Vilela, Renato.
Ok, bom dia, bom dia, bom dia. O pessoal aqui continuou chamando atenção, hein? Gostaria que vocês chamassem atenção sobre as patinetes no Vilela. Tem muita criança no controle, tem muito perigo. É, rapaz, as crianças fazendo uso sem fiscalização nenhuma. É o Edinaldo lá do Alto Seringal, da Avenida Esperança. Edinaldo, o nosso querido Bilisco acabou de chamar atenção aqui. A gente vai para o rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje comigo, Renatinho Bad Boy e o Marinho Santos, já que o Robertinho Escapita só volta na segunda, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa de Elite, são 6:38, mandando um abraço aí na Praça Cairu, na Feirinha do Guanabara, Dona Marizete e a galera do Mingau, né? Tá todo mundo tomando gagal aí de manhã cedinho aí. Nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia, pelo carinho da audiência. Meu amigo Stanley, Stanley é o filho do meu amigo Betinho, meu primo Betinho, meu padrinho, tá lá no bairro Teotônio Vilela ligado, mas o Stanley tá no Salão Corte Legal, aí na rua 7 de setembro, dizendo que o Wagner e o Chico e o Wagner chegaram hoje cedinho do Carnaval de Salvador. Salve Salvador! Aquele abraço para vocês aí, ligados no Tropa de Elite. Olha, mandando um abraço ao sargento da Polícia Militar, o Gerson Mendes. O Gerson Mendes, que é o presidente da PPM, a PPM, ali na Praia do Marciano, no bairro do Malhado, anunciando uma nota triste, uma nota de falecimento, o sargento Jeová Bernardino de Jesus. Você lembra dele, né, Renatinho? Fazia maratona,
sim,
corria pela Avenida Soares Lopes e de repente ele partiu ontem. Sepultamento daqui a pouquinho às 8:30 no cemitério do Basílio. O sargento PM Jeová Bernardino de Jesus, a Briosa Polícia Militar em Ilhéus, está em luto. Ele morador na Avenida Vereador Hamilton de Castro, na Barra de Itaipe, onde o corpo está sendo velado, saída daqui a pouquinho para o cemitério do Basílio. Sepultamento, repito, 8:30, apoio da PPM, a PPM Ilhéus, o sargento aposentado, já na reserva, trabalhou no Pelotão Especial de Ilhéus, bastante conhecido, faleceu no dia de ontem. Olha, tem uma nota aqui que já vem me chamando a atenção, tem 8 dias, desde a quarta-feira passada, o carro foi fazer um serviço ali no Tito Tabosa Pneus, e lá o garoto Anderson, que trabalha lá há mais de 30 anos, colocou a chave de um carro em cima de um outro carro, e aí na hora do cara ir embora, o rapaz do HB20 branco, e saiu, e a chave caiu lá na frente, né? Já na subida do Pacheco, depois do Itão, e o rapaz desceu do carro, pegou a chave e não voltou para entregar a chave. Uma chave dessa tá com custo bastante alto, em torno de R$ 1.500 a chave, viu? As câmeras entre a Brasil Gás e Rony Autopeças, viu, quando ele achou a chave do carro, por favor, devolver lá em Tito Tabosa Pneus ao nosso amigo Anderson, que está pedindo socorro por conta dessa chave aí. Se você sabe aí, conhece alguém que encontrou, do HB20 branco, favor devolver lá em Tito Tabosa Pneus. Minha amiga Fátima, que é a mãe do Anderson, também está na escuta, é do Tropa de Elite.
Inclusive, Marinho Santos, ele disse aqui, né, que quem achar, ele dá aí um...
Tem uma recompensa.
Isso.
É, tem uma recompensa. Foi quarta-feira, 8, 9 dias hoje.
É, dia 11 de fevereiro.
É, dia 11, 9 dias hoje, é? Bom, Vitória ganhou ontem 1 a 0 para o Bahia de Feira de Santana. Vamos chamar Edenildo Braga, que já está chamando aí, dizendo: Vitória ganhou, o Bahia perdeu. Você está sabendo que o Bahia perdeu na estreia.
E você está rindo hoje, né?
Não, estou rindo, não.
Inclusive eu estava lá assistindo o Bahia, claro.
Assistiu o Bahia?
Assistiu o Bahia.
Ah, você é travestido, você deveria ser torcedor do Vitória, mas é Bahia.
Não, eu sou Flamengo, mas em qualquer lugar que Bahia e Vitória joguem com qualquer outro time, eu vou torcer tanto pro Bahia quanto pro Vitória.
Eu não sabia que você torcia pro Vitória, não, né?
É, posso torcer também, por que não?
É, então você tá feliz da vida porque o Vitória ganhou e o Bahia perdeu. Vamos chamando Edenildo Braga aí. 1 a 0. Bahia perdeu de 1 a 0, Vitória ganhou de 1 a 0 do Bahia de Feira de Santana.
Então simbora, 6h42.
Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia, Renatinho Bad Boy. Bom dia, amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Porto conquistou uma classificação heróica diante do Serra Branca da Paraíba nesta quarta-feira, ao vencer por 2-1 no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. A equipe baiana esteve perdendo por 1-0 até os 45 minutos do segundo tempo, com dois jogadores a menos, mas conseguiu buscar a virada nos acréscimos. Igor Nunes abriu o placar para o Serra Branca e a vantagem se manteve até os 45 minutos da etapa final, quando Bruno Limborg deixou tudo igual para o Porto. Aos 52 minutos, Luan Rodrigues marcou o gol da virada e garantiu a classificação histórica. Agora, na próxima fase da Copa do Brasil, o Porto terá pela frente o CRB. Antes disso, a equipe volta a campo neste domingo, 16h, contra o Juazeirense, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O Vitória venceu o Bahia de Feira por 1-0 na noite desta quarta-feira no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. O Leão usou o time principal e garantiu a vitória com um gol de Emanuel Martínez aos 29 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o rubro-negro chegou aos 13 pontos e subiu para o segundo lugar na tabela. O Bahia de Feira permaneceu com 9 pontos na 7ª posição. Na 9ª rodada da primeira fase do Baianão, o Vitória joga domingo contra o Galícia no Barradão. Já o Bahia de Feira encara a Jacuipense em Pituaçu. Já o Bahia foi derrotado pelo O'Higgins do Chile por 1-0 fora de casa na primeira partida da Pré-Libertadores na noite desta quarta-feira. Agora, para avançar, o tricolor de aço precisa vencer o jogo de volta por 2 gols de diferença. O confronto acontece na próxima quarta-feira, dia 25, 19 horas, na Arena Fonte Nova. O gol do chileno saiu logo cedo, aos 3 minutos do primeiro tempo. A partida seguiu e o Bahia, com muitos erros de passe, não conseguiu sair da pressão chilena. Foi a primeira derrota do tricolor na temporada e a perda da invencibilidade. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, confirmando, hein? 19 horas, Arena Fonte Nova. Antes disso, o time volta a campo pelo Campeonato Baiano, sábado, contra o Atlético de Alagoinhas. Ainda ontem, na Libertadores da América, nós tivemos a equipe do Botafogo e o Fogão perdeu pelo placar de 1-0 para o Nacional Potosí. Outro jogo, Barcelona de Guayaquil 0, Argentino Júnior 1. Pelo campeonato, pela Copa, Recopa Sul-Americana, hoje nós teremos futebol e é decisão. Esse jogo acontece às 21h30. O Lanús enfrenta a equipe do Flamengo na Argentina. O jogo de volta na próxima semana acontece no estádio do Maracanã. No Campeonato Baiano, um jogo importante hoje, 19h15. O Barcelona recebe a equipe da Juazeirense. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Renatinho Bad Boy e Marinho Santos. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia! Edenildo Braga trazendo as notícias do esporte. 6h47, faltam 13 minutinhos para as 7, ele está de volta!
Marinho Santos!
Olha, o empresário investigado pela Polícia Federal abriu o bico. Ele disse ter comprado dezenas e dezenas de prefeitos na Bahia. É isso mesmo, o empresário Evandro Baldino do Nascimento, ele é sócio de empresas ligadas à construção civil, citado em diferentes linhas de investigação da Polícia Federal na Operação Overclean, que ela apura e investiga suspeitas de desvios de recursos de emendas parlamentares, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Segundo informações, o Baldino, ele teria comprado apoio de prefeitos baianos. Mensagens que foram obtidas durante a investigação da Polícia Federal indicam que Evandro Baldino disse a um interlocutor que teria comprado dezenas e dezenas de prefeituras na Bahia. Em uma das conversas, ele relata ter fechado acordos com 38 prefeitos e está negociando com outros 60 gestores municipais. Em outro diálogo, o empresário conversa diretamente com o prefeito de Riacho de Santana, prefeito João Vitor, que é do PSD, tratando do envio de valores, mencionando depósitos fracionados e encaminhando comprovantes bancários. Evandro Baldino, ele já exerceu mandato como vereador e foi presidente da Câmara Municipal de Várzea do Poço. Então, nos últimos anos, ele passou a atuar no ramo de infraestrutura e pavimentação, mantendo vínculos com empresas investigadas pela Polícia Federal, entre elas a Alfa Pavimentações e a construtora Impacto. E de acordo com a Polícia Federal, ele teria atuado como articulador logístico e operacional em supostas fraudes em licitações nos municípios de Oliveira dos Brejinhos e Campo Formoso. Campo Formoso, que é a base política do deputado federal Elmar Nascimento. Então tá aí. Então, ainda segundo as investigações, o Baldino intermediava contratos entre prefeitura e empresas e participava de negociações para direcionamento de obras financiadas por emendas parlamentares. Então tá aí, viu? Bicho pegando aí, empresário Evandro Baldino do Nascimento. Cara articulador aí, viu? E diz que tem prefeito pra caramba na mão, mas a Polícia Federal tá na cola. Mandando um abraço ao meu amigo Marcos Mendes. Marcos Mendes tá na maratona aí com fone no ouvido, ouvindo, ele tá na rua Visconde Pedra Branca, no bairro do Malhado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. O Chico Pau Torto tá na Central de Abastecimento, bairro do Malhado. Ana e meu amigo Javali, também na sintonia do Tropa de Elite. E o China, com o radinho ligado, também ouvindo aí. Alô, China, aquele abraço, viu? Mandando um abraço ao Marcos Teles, que tá lá nesse exato momento no bairro Nelson Costa. Marcos Teles, um abraço e muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu quero agradecer também o convite do ex-vereador Gilmar Sodré, o Liquinha, que tá feliz da vida. A filha dele vai formar agora, final do mês, é? A filha do Gilmar Sodré, mandando um convite aqui para mim. Dia 20, Marinho Santos, é amanhã, né? Catedral de São Sebastião, a partir das 19 horas, amanhã, portanto. E a festa vai ser dia 21 de fevereiro, só entra com o convite, hein? 21 de fevereiro, portanto, sabadão, 19 horas, Centro de Convenções de Ilhéus. Lorena Pires Sodré, esse Pires aqui é do avô dela, é? O Cabo Pires, da Briosa Polícia Militar, ali da Barra de Itaipe. Então, parabéns aí, odontologia, é doutora odontóloga, Centro de Ensino Superior de Ilhéus. É, os méritos aí da Lorena Pires Sodré. É bonito ver uma filha formando, né, Renatinho?
Com certeza, parabéns.
Então aí, obrigado parabéns pelo convite, viu, Lorena?
Lorena Pires Sodré, mais nova odontóloga.
E aí vai botar um... o consultório, meu amigo, vai tratar das pessoas ali, principalmente da Barra de Itaipe, que eu conheço, sei como é que é, o coração gigantesco do Gilmar Sodré. Aquele abraço, muito obrigado pelo convite, em meu nome e em nome também do Robertinho Scarpita. A hora certa são 6h53, Renato Bad Boy.
Vamos que vamos, chamar o terapeuta Clinton Alves pra gente bater aquele papo sobre a pomada especialista. Pode ser?
Chama, chama Clinton, porque passou a pomada, a dor, Dona Titina. Dona Titina tá com dor. Aí quando ela passa a pomada, ela fala: Renatinho, que alívio.
Com certeza. Bom dia pra ele.
Bom dia, Renatinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, desejo uma boa quinta-feira. E estou de volta, como sempre, em nome da Pomada Especialista, para trazer uma mensagem para sua saúde.
É ele, o nosso terapeuta. Agora, conversa com o terapeuta. Bacana, olha aí, ó, terapeuta naturalista Clinton Alves. O uso diário da pomada especialista no alívio de contusões e dores musculares que são causadas pela prática do esporte? Fala pra gente aí, hein?
Renatinho, a pomada especialista, ela é muito eficaz para quem sofreu acidente. Seja no trabalho, seja em casa, no trânsito ou na prática de esportes, você pode contar com a pomada especialista. A pomada especialista, ela vai ajudar a relaxar o músculo, vai ajudar a combater o hematoma, o inchaço, a inflamação, auxilia também na boa circulação e isso vai favorecer a tua recuperação. E não precisa negócio de esfrega-esfrega, basta aplicar uma leve camada no local desejado e pronto. Para você que pratica algum esporte, geralmente está com cãibras, aplique a pomada especialista antes e depois da prática esportiva e você vai sentir a diferença. Torceu o tornozelo, bateu o joelho, use também a pomada especialista. Eu vou trazer o relato da dona Marlene. Na época que ela gravou esse áudio, ela cuidava da seleção de futebol masculina de Uruçuca e usava a pomada especialista para ajudar na regeneração muscular dos seus atletas.
Quem está falando é Marilene. Eu sou enfermeira, massagista da seleção de Uruçuca. Cuido dos jogadores, na qual eu venho sempre usando a especialista. Após eu fazer todo o tratamento, eu aplico a camada da pomada especialista e senti um grande resultado para os atletas. Eu vi muita produtividade em passar dor, em passar a inflamação. Todos os meus jogadores se sentem bem, passam a ter uma convivência sem dores. Eu agradeço muito a especialista. Eu não troco essa pomada por nenhuma.
Muito obrigado, dona Marilene, por contar um pouco a sua experiência com a pomada especialista. E aí, amigo ouvinte, a voz da experiência e, na prática, os benefícios da pomada especialista para quem pratica esportes. Você está querendo combater a tensão muscular, os hematomas, as contusões que foram provocadas aí na prática de um esporte? Use diariamente a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Vá na farmácia da sua preferência hoje ainda e peça a sua pomada especialista. Não aceite outra. Eu estou falando pomada especialista. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Beleza. Estamos de volta com mais Tropa de Elite, Marinho Santos.
É depois da pomada especialista, né? Que tá todo mundo querendo passar. Quando a idade vai chegando, vai aparecendo coisas. É tipo assim, o tornozelo do Sargento Mendes, da PPM, da Polícia Militar. Aí o Gerson Mendes compra a pomada especialista para poder jogar no Baba de Sexta, lá no Trevo, né? O Baba de Sexta no antigo SESI.
Antigo SESI.
Hoje é o CPR Sul. O Ferreira Lopes, que é o comandante regional do CPR Sul. E por falar em CPR Sul, após um confronto na cidade de Ubatã, a Polícia Militar intensificou buscas por um homem baleado. A 61ª Companhia de Polícia Militar, com a Rondesp Sul, realizaram no final da tarde de ontem, portanto, uma operação em Ubatã. O objetivo dessa operação foi localizar um homem que teria sido baleado durante este confronto com forças policiais. E conforme investigações, a troca de tiros ocorreu em uma área de mata nas proximidades da comunidade da Bica. E durante o confronto, um dos elementos suspeitos teria sido atingido enquanto outros conseguiram fugir. Então, após a ação, os policiais militares fizeram varreduras na região e localizaram uma mochila contendo drogas, coletes balísticos, roupas camufladas e carregadores de pistola. As buscas pelos suspeitos feridos continuam. Então tá aí, lá na região de Ubatã, o bicho tá pegando também, viu? A polícia não está brincando, não. Eu vou falar de mais de 60 foragidos que foram presos no Carnaval de Salvador. Inclusive, o delegado geral da Polícia Civil da Bahia, ele ontem pousou, né, fez uma foto ontem, uma filmagem lá em Salvador, com o nosso querido presidente do Sindipoc, o Eustácio Lopes, o coronel, o delegado André Viana com o Ferreira Lopes, e abraçados, o delegado abraçado com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, o Eustácio Lopes, e o delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, André Viana. Ele destacou a importância da relação de parceria que existe entre a Polícia Civil e o Sindicato dos Policiais Civis, sob o comando do ilhéense Eustácio Lopes. O André Viana ressaltou que o diálogo constante, as reivindicações apresentadas e as observações feitas pelo Sindipoc são essenciais para o fortalecimento interno e para a valorização dos servidores. O delegado André Viana ainda enfatizou que o maior patrimônio da instituição Polícia Civil da Bahia são os seus servidores e diz que todos os projetos em andamento têm como foco a melhoria das condições de trabalho. Para o delegado-geral André Viana, o momento é de união, de fé e de comprometimento com a missão de servir a população da Bahia. A proximidade entre o sindicato, o Sindipoc, e a administração da Polícia Civil tem sido fundamental para garantir avanços e assegurar os direitos da categoria. Aí parabenizou o Estácio e todo o sindicato, toda a diretoria do Sindipoc Bahia.
Bacana.
E aí o que foi que fizeram? Planejamento, mais de 60 foragidos da justiça foram localizados, foram presos durante o Carnaval de Salvador, após serem identificados pelo sistema de reconhecimento facial. E segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o número supera o registrado na folia do ano passado, de 2025, quando 55 procurados foram capturados. As últimas prisões ocorreram na última terça-feira, portanto, anteontem, último dia oficial da festa. Além de Salvador, houve detenções no pré-carnaval e também nas festas realizadas em Porto Seguro, Santa Cruz, Cabralha e Lapão, no interior da Bahia. Então, entre os presos estão acusados de homicídio, tráfico de drogas, estupro, roubo, porte ilegal de arma, violência contra a mulher e agressão. Pessoas com mandado por dívida de pensão alimentícia também foram alcançadas pela tecnologia. Então, a Secretaria de Segurança Pública destacou que o uso do reconhecimento facial tem reforçado a segurança e contribuído para retirar criminosos de circulação durante grandes eventos. Então tá aí, viu? A polícia chegou chegando, parabéns à briosa Polícia Militar da Bahia, parabéns à Polícia Civil e parabéns aí também à Secretaria de Segurança Pública, através do delegado-geral, o doutor André Viana. Daqui a pouquinho tem Manuel Messias, direto da cidade de Itabuna.
Beleza.
Manuel Messias falando aqui no Tropa de Elite, Renatinho.
Mário Santos, vamos fazer aqui um balanço sobre o Carnaval de Ilhéus, hein? O Carnaval de Ilhéus aquece turismo e economia com números expressivos em Ilhéus. O período movimenta aeroporto, hotelaria e diversos segmentos da cidade. O Carnaval de Ilhéus confirmou a força do município como um dos principais destinos turísticos do sul da Bahia. Durante os feriados entre 13 e 17 de fevereiro, a cidade registrou movimentação intensa, superando os números dos anos anteriores e consolidando uma fase de crescimento no setor. A Prefeitura de Ilhéus promoveu shows nos bairros e garantiu apoio estrutural aos blocos que desfilaram por toda a cidade. A proposta da gestão foi fortalecer o carnaval tradicional, valorizando a diversidade, a cultura popular e a participação das comunidades. O resultado foi uma festa descentralizada, organizada, segura e capaz de atrair moradores e visitantes. Os dados são positivos, segundo a concessionária Socicam. O aeroporto Jorge Amado recebeu cerca de 13.500 passageiros no período, um aumento de 46,5% em relação ao ano passado, com um total de 116 voos. Na rede hoteleira, a taxa de ocupação chegou a 100%, conforme consulta da Secretaria Municipal de Turismo, refletindo a alta procura pelo destino. O impacto econômico também foi expressivo. Apenas entre os 80 vendedores ambulantes cadastrados que atuaram nos dois circuitos oficiais, Teotônio Vilela e Hernani Sá, a renda superou R$500 mil. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o valor não inclui a movimentação em outros segmentos, como alimentação, vestuário, transporte, hospedagem e entretenimento. Aliada à programação do Carnaval, o município vem investindo em planejamento e organização para consolidar Ilhéus como destino turístico ao longo de todo o ano. A publicação do calendário de eventos 2026 no fim de dezembro de 2025 é uma das estratégias para atrair visitantes e permitir que outros setores econômicos se preparem com antecedência para oferecer a melhor experiência possível. Com resultados positivos, a gestão municipal reafirma o compromisso de fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Novas ações e investimentos já estão previstos para ampliar ainda mais o potencial de Ilhéus e manter a cidade em destaque, Marinho Santos.
E que legal, viu? Tudo caiu de boa, né? Tudo de bem, bem com a vida. É o Carnaval de Ilhéus também, que foi sossegado, teve polícia fazendo segurança dos foliões, onde vários bairros aí. Quero mandar um abraço ao Paulo Maciel, destacar aí o bloco Bocão Folia do bairro Teotônio Vilela. Bocão Folia. É, Paulo Maciel, aquele abraço para você. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Pedrinho Ávila. Pedrinho Ávila aí no Barracão Azul aí, na Avenida Governador Paulo Soto, no Teotônio Vilela, também ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Edson Ferramenta está na antiga Rua do Cometa, Rua Jornalista Paulo Pinheiro, aí no bairro do Malhado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, carinho da sintonia. Edson Ferramenta, minha amiga Dona Letícia, está na Rua do Cano, bairro do Malhado também. Dona Letícia, o Paulo Ferreiro, está na Velosa de Baixo com rádio alto volume. Ele que passou o carnaval com rádio desfilando pelo Malhado, ouvindo a Gabriela FM. Paulo Ferreira, aquele abraço para você, viu? Tem o Manuel Cearense ainda na Rua do Cano. Lá em Juerana tem Anitta, Anitta Bonita. Tem o Valdevan e tem a Ellen. Aquele abraço para vocês aí. Na cabana da Anitta, também ligados no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite tem Manuel Messias, e direto de Itabuna, e tem Paulo José, direto da cidade de Camacan. Daqui a pouquinho eu volto, vamos passar no departamento comercial. Eu volto falando de um adolescente que desapareceu, foi tomar banho lá na praia de Mamoã e posteriormente foi encontrado sem vida aqui na cidade de Ilhéus. Ele que era da cidade de Itabuna.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa para você ligado no Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM. São 7:20, 7:20. E atenção, a notícia chegando e o Tropa de Elite passando de primeira para você. Neste exato momento, a Polícia Federal está na central de abastecimento no bairro do Malhado. Polícia Federal, Central de Abastecimento, bairro do Malhado. Vamos ver o que está acontecendo lá no bairro do Malhado, que a Polícia Federal chegou, acordou cedo e continua a viatura lá no local. Está destrinchando alguma coisa de certo, não, né? De errado lá no Malhado. Está ainda no local, segundo a informação que chega aqui no Tropa de Elite. Olha, um jovem de 17 anos, ele havia sido levado pelo mar na praia de Mamoã e foi localizado a cerca de 1 quilômetro do ponto de desaparecimento. Então ele foi localizado, o corpo do adolescente Gustavo Silva Almeida, 17 anos, ele estava desaparecido quando foi arrastado pelas correntezas do mar enquanto tomava banho na praia do Mamoã, litoral norte da cidade de Ilhéus. Então as buscas tiveram início, e com a atuação de equipe do Corpo de Bombeiros de Ilhéus, mas o adolescente não foi encontrado naquele momento. Os trabalhos foram retomados no dia seguinte. O corpo foi localizado a aproximadamente 1 quilômetro do local onde o Gustavo havia sido visto pela a última vez, de Itabuna, né? Ele não deu sorte. Não deu sorte esse de Itabuna. Morreu lá em Mamoã. Agora são 7h22. 7h22. Eu vou contar uma história aqui para você, Renato. Você não vai nem acreditar. Uma ambulância. Isso é caso de polícia. Ambulância da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Gongugi. Essa ambulância estava sendo usada indevidamente por um supermercado para propaganda de frango assado. É isso que estou falando. As imagens, que a princípio sugeriam uma emergência médica real, mostraram aí o veículo oficial da Secretaria de Saúde de Gongugi sendo utilizado em uma simulação de parto. Então, um supermercado de Gongugi publicou em suas redes sociais um vídeo usando uma ambulância indevidamente para gravar uma propaganda de frango assado. As imagens, que a princípio sugeriam uma emergência médica real, mostraram um veículo oficial da Secretaria de Saúde de Gongugi sendo utilizado em uma simulação de parto. Porém, o desfecho da cena revelou-se uma peça publicitária de um mercado local para promover a venda de frango assado. Então, a utilização de patrimônio público para fins privados ou comerciais é ilícito grave, configurando improbidade administrativa, que é a lei número 8.429/92, e frequentemente crime de peculato, desvio, artigo 312 do Código Penal Brasileiro. Então, as penalidades incluem demissão do servidor, reclusão de 2 a 6 anos, perda de bens, ressarcimento ao erário, multas civis e suspensão de direitos políticos. Então, até o momento, a Prefeitura Municipal de Gongugi não emitiu nota oficial detalhando se houve autorização para o uso do veículo ou se um processo administrativo disciplinar foi aberto para apurar a conduta dos servidores responsáveis pela guarda da unidade de saúde da ambulância da cidade de Gongugi. Agora são 7h25, 7h25 na linda Princesa do Sul. 7h25, Renato, com você agora aí.
Beleza. Vamos que vamos, dando aquele giro bacana aqui pelo nosso WhatsApp, claro, dando moral para quem dá moral à melhor da região. Olha, o Carlos Dantas tá curtindo a gente. O Siso Boy não quer que você tire férias, não, ou descanse, não. Ele diz aqui, ó: Marinho Santos, Renatinho Bad Boy, esse programa é muito importante, não pode ficar muito dia fora do ar. É o nosso canal de informações. Olha, fala para Marinho Santos que já pegaram o meliante que levou a placa Centenário de São Jorge, hein? Já tem um vídeo dele levando a placa. Tem mais informações aqui, tem mais. Alô, Rodrigo tá lá no Mamoã, tá tomando café, ouvindo Tropa de Elite. Manda um abraço pra Cabana da Mãe, o filho, Dona Carmen, Mota, Cacá, Maia, China. Tem um ótimo trabalho pra você também, o Rubens, no Marinha Pinheiro, lá em Itabuna, o Cláudio Maia da Urbis, popular Cacá do São Miguel. Sou ouvinte de carteirinha desse excelente programa. Hoje estou completando 60 anos, graças a Deus. Então, parabéns para você, hein, Cláudio Maia. Saúde, felicidades e tudo de bom. Olha, Marinho Santos e Renatinho Bad Boy. Bom dia, bom dia, bom dia pra vocês. E ele diz aqui, ó, dá uma atenção especial pra questão do caminhão pipa. Estava lembrando que desde 87, se eu não estiver enganado, só imagina que o próprio trio elétrico, que era apenas um simples caminhão com as caixas de som adaptado, já teve uma grande evolução tecnológica e esse sistema que resfria os foliões. É, rapaz. Um abraço então pra você, viu? Tem mais aqui? Deixa eu ver. Dando aquela passada aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, meninos. Deus abençoe o dia de vocês. Estamos aqui no Alto do Legião, ouvindo a rádio e com pão na mão. É a Sheila do Alto da Legião. Bom, quem também tá curtindo a programação da Gabriela FM é o Carlos Ribeiro, lá no Malhadinho de Açúcar. E a nossa ouvinte, a Mari, diz o seguinte: Marinho Santos e Renatinho Bad Boy, a culpa das crianças estarem andando de patinete no Vilela é dos adultos, porque são eles que autorizam o pagamento no app. É, ela tem a razão no que está falando realmente, né? A criança não vai chegar lá, não vai pegar o patinete, se alguém não desbloquear esse pagamento. Ô Marinho Santos e Renatinho, meu nome é Newton César, estou ligado no Tropa de Elite no Alto do Carvalho. Manda alô aí pra Tânia, Rita, Ronaldo e Vistoso, todos curtindo vocês, hein? O Pedrinho também tá lá no Vilela, obrigado pela gostosa companhia. E o Zélio Fagundes do São José também tá mandando seu recado. Fala, Zélio!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Renatinho Bad Boy. Eu gostaria de que você mandasse um alô aí pra Coelba pra vir consertar dois fios que tá quebrado aqui no chão. São José, depois do primeiro quebra-mola, no segundo quebra-mola, tem dois fios, tá no chão e tá correndo risco. E a Coelba fez o favor de vir aqui para consertar, tá bom? Bom dia, fica com Deus. Uma quinta-feira de paz para nós todos. Fica com Deus.
Bom dia. Ok, Zélio, bom dia para você, fica com Deus. Você também de volta com ele, o repórter policial mais estourado do rádio, hein?
Marinho!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 28 minutos, 7h28, não sei como o Zélio não mandou um alô para Osmisso, qual o nome do cara? Osmisso, lá do São José, todo mundo com rádio ligado. Eu quero mandar um abraço à galera do Afoxé, filhos de Ogum que reafirmou a tradição e resistência cultural em Ilhéus. O Afoxé, filho de Ogum, desfilou saindo do Alto do Coqueiro em direção à Avenida Soares Lopes. Alto do Coqueiro, onde Otacília está ligada no Tropa de Elite. Otacília! O Afoxé, filho de Ogum, né? Eu falei aqui agora. O Bloco 20 Comer, da Avenida Princesa Isabel. Parabéns aí, a moçada do Bloco 20 Comer. E também o bailinho cheio de música e alegria para as crianças atendida pelo SES, que é o Centro de Humanização e Ação Social da Vila Nazaré, né? A iniciativa solidária do DJ Breno. O bloco blogueiragem que arrastou a multidão no carnaval deste ano com saída do bairro do Malhado. Ainda tem o primeiro bloco Paraíso da Túlia. Agitou o carnaval de Ponta da Túlia, presidido aí pela comissão e pelo Marcel Lopes, meu amigo Marcel, em conjunto com seus familiares. Então também teve a programação que incluiu aí shows no bairro Teotônio Vilela. Teve Sim Ferrari, que fez um show diferenciado, o Sim Ferrari. No palco, dividiu o palco com o prefeito Valderico Júnior. Sim Ferrari, que a Ana de Javali é fã do Sim Ferrari, amiga do Sim Ferrari, tanto é o Tony Vilela, que além de apoio a blocos por toda a cidade, teve essa programação aí de shows no bairro Teotônio Vilela. Vários artistas se apresentaram lá. Tony Canabrava teve por lá, viu? E minha cantora preferida, Simone Lessa, Banda Realcia, quanta gente boa, viu? Top Gun, Sim Ferrari, já falei, Léo Silveira, Zuc Mania, teve todo mundo por lá pelo Fogo Latino. Rapaz,
a festa foi boa, né?
Boa, muito boa, pra lá de boa, viu, seu Renato? Muito boa, pra lá de boa. É, eu não vi esse ano o meu cantor também preferido, o Abdias.
Abdias de Salvador.
Abdias de Salvador, que canta tudo.
É verdade.
E agora meus três, você sabe, né? Os três preferidos meus.
Sim, diga aí.
Abdias de Salvador. Simone Lessa.
Dois.
E o fera da música brega...
Reni.
Reni agora
tá com uma nova estrutura no seu acarajé.
Ficou
na
difícil agora ver até as pernas dele. Você senta e não vê as pernas, fica de pé e não vê as pernas do cantor Reni.
Você gostava de ver as pernas do Reni?
É que ele fica no tabuleiro, né? Ele fica no tabuleiro ali mexendo o acarajé, fazendo o acarajé, a massa do acarajé, porque é o bará... Já chega pronto, seu Renato.
Que delicioso.
É, vamos para Itabuna?
Vamos para Itabuna.
Tá chamando ele.
Vamos lá, é ele.
Manuel Messias.
Então.
Vamos dar bom dia para ele. Ele que esteve também, final de ano, passou no paraíso do Atlântico. O nosso querido Manuel Messias. Vamos dar bom dia para ele. Ele responde aí. Alô, alô, Messias, bom dia.
Um abraço, Mário Santos, Renatinho Bad Boy, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vondigs e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente às Autopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Lado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E a reforma nas secretarias começou a sair do papel. E a caneta, meus amigos, entrou em ação aqui em nossa cidade. Roberto José foi nomeado para a Secretaria de Segurança e Ordem Pública no lugar do delegado Humberto Matos. Outra mudança relevante é a chegada da advogada Cleide Souza de Oliveira à Secretaria Municipal de Governo no lugar de Luciano Veiga. Cleide também acumulará por 15 dias o comando da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda durante as férias do titular Mauro Ribeiro. Na educação, Rosivaldo Pinheiro deixa o cargo e dá lugar a Júnior Brandão, que também é o vice-prefeito aqui de Itabuna. Já na Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social, Tiago Barra se afasta por 15 dias, já que entrou de férias. E desde a última sexta-feira, que a Secretaria Municipal da Educação está convocando os candidatos aprovados no processo seletivo para se apresentarem ao Departamento de Acompanhamento e Gestão. O prazo é de apresentação de 3 dias úteis e chega ao fim nesta quinta-feira, para fins de lotação e exercícios das funções de professor de educação infantil e ensino fundamental. E uma notícia que tomou conta do cenário político aqui em Itabuna foi a declaração do vereador Manuel Porfírio, que cravou com antecedência de 2 anos sua candidatura a prefeito de Itabuna em 2028. Manuel Porfírio, que é do Partido dos Trabalhadores e presidente da Câmara Itabunense, diz que sonha em comandar o Executivo Municipal. É bom lembrar que Manuel Porfírio é aliado do atual prefeito Augusto Castro. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Renatinho Bad Boy e Marinho Santos. Um abraço. Bom dia, amigo!
Bom dia, Manuel! Daqui a pouquinho a gente volta com mais um giro pela nossa região e dessa vez com Paulo José, tá bom? Fica ligadinho aí!
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você tá ligado. Olha a hora, 7h46 na cidade de São Jorge dos Ilhéus. 7h46. Olha, eu falei no instante da morte de um policial militar que será sepultado daqui a pouquinho, né? E agora eu vou falar do investigador da Polícia Civil que foi encontrado sem vida dentro do apartamento. O policial civil, investigador Gilmar Santos Leal, ele tinha 51 anos, foi encontrado morto por volta das 10 horas e 30 minutos do último sábado, dia 14, dentro do apartamento da família em Salvador. Segundo informações, a causa da morte do investigador Gilmar Santos Leal foi suicídio. Gilmar estava afastado das atividades desde o ano passado para tratamento contra um câncer. E o corpo foi transladado para Ilhéus, foi velado no SAF, no bairro da Conquista, sepultado no cemitério Reviver. O Gilmar Santos Leal era lotado na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus, vinculado ao Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, que tem o comando do delegado Dr. Helder Carvalhal. O Gilmar Santos Leal deixa a esposa e uma filha. Então tá aí, sepultamento foi no cemitério Reviver, né? E o nosso sargento da Briosa Polícia Militar de Ilhéus, que também se foi. Perdemos um grande amigo, ele que também era maratonista nas horas vagas, sempre estava caminhando, sempre estava correndo no pique aí, fazendo a caminhada. Jeová Bernardino de Jesus, e cemitério do Basílio, daqui a pouquinho, às 8 horas e 30 minutos, né? Ele que o corpo velado na Avenida Vereador Hamilton de Castro, ali na Barra de Itaipe. Jeová Bernardino de Jesus. Então aí, também de luto aí a Polícia Militar do Estado da Bahia. Olha o que aconteceu na Praia de Batuba. Salva-vidas evitou afogamento de um jovem. O salva-vidas Givanildo Vitório evitou o que poderia ser uma tragédia. Domingo de carnaval, um jovem de apenas 21 anos, morador na cidade de Itabuna, caiu nas pedras, foi puxado pela forte corrente e de retorno na praia de Batuba, lá em Olivença. Segundo informações, o salva-vidas já havia encerrado o período de trabalho, estava a caminho de casa quando, de repente, moradores de Olivença, desesperados, pediram ajuda ao salva-vidas. Imediatamente, ele foi até o local mencionado, conseguindo resgatar o jovem com várias escoriações e apresentando dificuldades de respiração. Aí, sendo necessário o chamamento, o auxílio do SAMU, para encaminhá-lo até o hospital. Então, a agilidade, responsabilidade e gesto de humanidade do salva-vidas comprovou, de forma inconteste, a importância da valorização, o reconhecimento e condições dignas de trabalho aos profissionais que se dedicam dioturnamente para manter as praias seguras, com profissionais treinados para prevenir afogamentos e realizar resgates com a maior agilidade possível. Então tá de parabéns aí o salva-vidas Givanildo Vitório, que salvou mais uma vida aí lá na praia de Batuba, no litoral sul de Ilhéus. Olha, um carro foi furtado em plena Praia da Concha. A gente falando da Praia da Concha, Renatinho.
Sim.
Carnaval, de repente, domingo de carnaval, César Salles, ele teve o carro furtado na Praia da Concha, bairro do Pontal, zona sul de Ilhéus. Segundo informações, o César estava acompanhado da família e de amigos para um almoço no restaurante do Morro de Pernambuco. Quando terminou de almoçar, desceu para pegar o carro e aí deu conta do furto em plena luz do dia. O veículo, um Volkswagen Fox Rock Rio, de cor vermelha, de placa policial Mercosul, EQDH dígito 1G16. O boletim de ocorrência foi registrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. André Aragão, para adoção das medidas cabíveis na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, que tem o comando da delegada doutora Darlúcia Palafós. Então, qualquer informação que possa ajudar localização do veículo pertencente ao funcionário da Boutique das Carnes, no bairro do Pontal, entrar em contato no telefone 739-8165-7038. Repetindo, 739-8165-7038. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7h52, 7h52. Tá no ponto ele aí, ô Renatinho?
Beleza.
O Paulo José, direto da cidade de Camacan. Então vamos chamar o Paulo José. Alô, alô, Paulo José. Bom dia, bom dia.
Passou o carnaval, agora é hora de iniciar uma nova fase. Uma delas, a quaresma, que é um verdadeiro retiro espiritual de 40 dias que a igreja propõe anualmente para prepararmos o coração para a Páscoa, apresentando diversos momentos de jejum, oração e muitos pensamentos elevados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos todos uma abençoada quaresma. Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento neste pós-recesso, neste início de quaresma. Na madrugada de terça-feira de carnaval, por volta ali de uma hora, guarnições da 71 Companhia Independente e do 3º Pelotão da cidade de Una realizavam rondas ostensivas no bairro Sucupira, quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos armados que se encontravam em um veículo VW Voyage, bem como por outros pombos sujos que estavam na área de mata nas imediações. Durante a injusta agressão, houve revide e a polícia, portanto, trocou tiro com esses bandidos. Após a cessação dos disparos, os suspeitos evadiram, entraram em uma área de mata e lá abandonaram um veículo, um carro onde, dentro desse veículo, a polícia disse ter encontrado um revólver calibre 32, municiado, com inclusive balas intactas, tinha carregador de pistola calibre 9mm, também com diversas cápsulas de bala deflagradas, outras intactas, munições calibre 12, munição calibre 44, tinha munição calibre 5.56, coletes balísticos e outros objetos. Todo o material apreendido foi apresentado na 7ª Corpim, em Ilhéus, para adoção de medidas legais cabíveis e permanecerá, e, portanto, o veículo, quanto as armas e as balas, né, todos esses materiais permanecerão à disposição da Justiça e também custodiado pelo 3º Pelotão da cidade de Una, Bahia. Um motoboy, ou mototaxista, como alguns chamam, passou por situação complicadíssima. Um assalto em Tapetinga. O crime ocorreu durante uma corrida que começou no bairro Primavera, com destino ao bairro Morada do Bem Querer. De acordo com o relato da vítima à polícia, ao chegar à passarela que dá acesso ao Morar Bem Querer, o passageiro anunciou o assalto com o apoio de outros dois indivíduos. Os vagabundos estavam com os rostos cobertos e portavam faca do tipo Rambo. Durante a ação criminosa, foram levados o aparelho celular, uma quantia em dinheiro e o colete de identificação do motoboy. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil. Em Belmonte, o carnaval terminou num clima super desagradável, preocupante com relação à falta de energia elétrica. A cidade ficou por mais de 8 horas sem energia elétrica, o que causou sérios danos e prejuízos aos foliões, aos moradores. O problema teve início por volta das 5 horas da manhã da terça-feira de carnaval, após um acidente automobilístico na entrada da cidade. Embora o imprevisto tenha sido causado por terceiros, o que revoltou a população não foi o acidente em si, mas a incapacidade da resposta rápida da concessionária Coelba. Segundo informações que nós apuramos, a Coelba precisou deslocar equipes de Porto Seguro para Belmonte, o que, segundo a população, ficou claro de que a cidade não tem estrutura montada nenhuma por parte da Coelba. Os prejuízos foram vários. Pessoas citaram aí alimentos que foram perdidos. Outra preocupação era que alimentos perecíveis de restaurantes, bares, pudessem estragar e o prejuízo ser ainda maior. Bebidas quentes por falta aí de refrigeração. Em uma cidade cheia, carnaval, as pessoas sem ter aí o que beber. Turismo ficou bastante afetado. E o mistério da rede reserva. O ponto central das críticas, no entanto, é o silêncio da Coelba quanto à linha de transmissão reserva vinda de Canavieiras. Teoricamente, Belmonte possui esse suporte para evitar que acidentes pontuais isolem o município eletricamente. A pergunta que fica é: por que a rede de Canavieiras não entrou em operação de imediato? Se o sistema existe, por que a população foi submetida a 8 horas de falta de energia elétrica em Belmonte? Até o fechamento desta matéria, a Coelba não havia emitido nenhum comunicado oficial explicando a falha no acionamento da rede reserva ou outras melhorias que possam ser oferecidas à população de Belmonte. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Beleza, então, de volta amanhã, grande Paulo José, aquele abraço para você. Olha, Marinho Santos, inclusive, aqui, ó, você foi colocar suas preferências e aí o nosso querido Ciso Boy tá dizendo, ó, Marinho Santos, Itassuci e Renato PB ciumaram de você, viu? Você foi falar sobre seus cantores preferidos aí, olha aí o BO que deu, ó.
Aí, se eu falar que eu gosto de Tavinho, de Ban Lima... também eu curto também, curto o cantor Itassuci, curti muito, mas eu tenho as minhas preferências e tem que ser respeitada, viu, Ciso Boy? Graças. Olha, chegando com essa última notícia, pronto. Renato, Maxwell Rocha dos Santos, tinha 23 anos, foi assassinado com vários tiros, o corpo foi localizado na BA-649 que liga Ilhéus e Itabuna. Então, a vítima moradora no bairro Santo Antônio, em Itabuna, ele foi colocado à força dentro de um carro no centro comercial por homens não identificados. E de lá para cá, a família não teve mais notícias, ao ponto de pedir ajuda à polícia e nas redes sociais. A Polícia Militar isolou a área onde foi encontrado o corpo para perícia. Em seguida, o corpo removido para necrópsia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Então está aí esse corpo de Maxwell Rocha dos Santos, de 23 anos, lá do bairro Santo Antônio, em Itabuna. O carro, a viatura da Polícia Federal já passou por aqui e visualizei que vai alguém no banco traseiro ali sendo levado, essa viatura que estava na central de abastecimento no bairro do Malhado, seu Renatinho Bad Boy.
Ok, ok, seu Marinho Santos, acabou o milho.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e Renatinho Baby Boy, que vai agora ver Dona Titina na Baixa Fria. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir. Já fui!
Marinho Santo!
Lembrando, Tropa de Elite vai ficando por aqui, claro, e a gente traz aí, ó, o oferecimento, olha só, da Nove Mistura. Mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Pré-moldados Guanabara. Construindo o futuro. Ligue 739-9844-2309. Contin Tintas. Tintas automotivas é com a Contin Tintas. Em Léus, na Avenida Itabuna. E também em Canavieiras, também na Avenida Baitaba. Construfort, onde você encontra a manta líquida Dr. Fix, além de tudo mais para a sua construção em Léus. Já o Autopeças, o amigo do seu carro, Fone Zap 739-9966-7904 ou 3223-3436. Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento, é no Banco Bom Sucesso. Chame no Zap 739-9191-1863. Atacadão do Cimento, cimento com preço de fábrica, é barato de verdade. E Planeta Doces, televendas 739-9142-6862. Robertinho Scarpita continua em Salvador. A gente se vê amanhã mais uma vez junto com o Marinho Santos. E tá chegando a Suzy Luz com Gabriela Dag 10. Ou meia hora só de música. A gente se vê logo mais às 13 horas em mais uma edição do Pagode Brasil. A todos, ótimo dia e fiquem com Deus.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.